E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Maia, eu sou do Crazy Tech Labs. O Vitor está aqui do meu lado também, né, do Crazy Tech Labs, a gente
Exatamente.
trabalha junto. E hoje a nossa ideia é falar um pouquinho aqui para vocês sobre IoT e principalmente o que que eu preciso para fazer um device, ou seja, o que que eu preciso para desenvolver um device de IoT, né,
Como eu
Mirelles?
inicio? Como eu entro nesse mundo, né?
Pois é, um overview. Aqui a gente não vai entrar muito profundamente em tecnologia, nem no how-to realmente, né, de como você pegar o device, mas mais para dar uma visão geral, né? E para começar, o que a gente gosta muito de falar, né, é o conceito de Internet das Coisas. O conceito de Internet das Coisas é algo que foi criado em 1999, que é tido como algo extremamente novo,
Novo,
né?
inovador.
Ou seja, todo mundo hoje está na onda, né? É o hype, é o. Puxa, todo mundo fala disso, né? Está entrando no
Exatamente.
mainstream, né? E não é uma coisa tão nova assim, né? O termo realmente ele surge em 99, mas a ideia de conectividade de devices, ela já é bem antiga, né?
Já é o que já está sendo adotado pelas indústrias há muito
Há
tempo, né? Então a
muito
gente já está falando de
tempo.
décadas de uso em
Pois é.
coisas conectadas.
E uma coisa que é interessante quando se fala de Internet das Coisas e dessa conectividade de devices, desses milhares de devices unidos aí, conectados, né? É que, primeiro, isso já existia. Ou seja, a gente já tinha devices conectados, né? Mas hoje a gente tem mais inteligência, né, Mirelles?
Sim, exatamente.
Hoje a gente tem uma ligação desses hardwares, né? Na nuvem. Hoje a gente tem esses caras falando para sua própria nuvem. É o que a gente mais vê, né? Que é, poxa, eu tenho um termostato dentro de casa, eu tenho alguma coisa que liga a minha ducha, eu tenho alguma coisa que monitora quanto eu consumo de energia. Eu tenho essa série de coisas. E hoje a gente vive uma era onde eu tenho esses devices todos conectados com as suas próprias nuvens.
Exatamente.
Né? E uma coisa que vale você guardar, né, é que essa é uma primeira onda. Essa é uma onda que é muito interessante, mas que a gente está trazendo, né, revivendo coisas do passado e colocando um pouco mais de inteligência, né? Gosto de citar alguns exemplos. Por exemplo, você tem câmeras hoje de frente de casa, né, campainhas onde você toca e vê no seu iPhone. Você tinha isso na década de 70, né? Mas hoje você tem isso com um processamento muito melhor, você já reconhece as pessoas, então você está adicionando
Inteligência.
inteligência.
Você consegue obter hoje insumos que você não obtinha antes, né?
Isso.
E com isso a gente consegue trabalhar algumas outras coisas que a gente vai citar ao longo
Exatamente,
do vídeo.
né? E o que que eu preciso, né? Qual é o meu básico? Ou seja, comecei agora, cheguei no ponto onde eu quero entrar no mundo de Internet das Coisas, eu quero trabalhar com a Internet das Coisas. O que que eu preciso? Primeira coisa, né? Hardware.
É.
Não tem como fugir disso. Muita gente lida com hardware como sendo algo principal,
Exatamente. O
né?
fu é fundamental você ter
É.
o hardware quando a gente está falando de IoT,
Uhum.
mas não necessariamente significa que você precisa de um hardware para iniciar em IoT,
Isso.
né? E é justamente que a gente vai tentar mostrar um pouco melhor
É.
agora.
O hardware é, ele em alguns casos, né, ele é somente a ponta, ele é somente o que vai coletar essa informação, ele é somente o que vai buscar, às vezes, o dado de um sensor, atuar na abertura de alguma coisa, modificar alguma coisa do seu ambiente, né?
Exatamente.
E aí cabe ter inteligência ou não nesse hardware, né? Depende. Depende do caso. Cada caso realmente é um caso, né? Mas eu preciso me comunicar. E esse, aí começa um dos primeiros problemas que eu tenho. Tanto o enlace físico, eu tenho a comunicação física, né? Que aí eu entro, puxa, eu quero usar rádio, eu quero usar Wi-Fi Max, eu quero usar público, que é, pô, tá, enormidade de coisas, né? Que você pode estar tá utilizando para fazer a comunicação. E eu tenho também a parte de protocolos, né? E aí na parte de protocolos é que cabe um pouco de atenção também, porque isso pode definir que o seu projeto consuma demais a parte física de transmissão. Né, e torne-se caro. Quando se fala de IoT, a gente está falando de escala, né? E quando se fala de escala, a gente está falando de storage desses dados. E aí vem armazenamento em nuvem, que é uma coisa que é impossível deixar de se falar, né?
Exatamente. Hoje a gente já não consegue mais desassociar a parte de cloud, a parte de big data, né? Uma série de outras disciplinas que muitas vezes as pessoas não olham quando vamos falar de IoT, né? Então, geralmente, a gente começa a falar de IoT e a gente pensa sempre no hardware, né? Qual é a placa que eu vou começar? Qual é o hardware que eu tenho que começar?
E, na
sendo
verdade,
que existe uma multidisciplinaridade aí que a gente tem que olhar.
E, na verdade, eu tenho, além desses três elementos aí que a gente citou, e o storage, eu gosto de trazer ele, na realidade, de um terceiro elemento, realmente, né? Mas a gente tem a inteligência, que eu acho que é onde está o grande negócio. É tornar este device o mais inteligente possível. Agora, veja, a gente falou aqui quatro coisas, né, Miret?
Uhum.
Ou seja, eu falei de hardware, falei de comunicação, protocolo físico, né? Falei de storage, de mensageria, de como salvar essa mensageria, né, e tudo mais. E falei de inteligência, ou seja, a gente citou aqui, então, quatro pilares que são somente úteis aí se a gente for pensar no seguinte, olha, pensando em carreira, pensando em você entrar nesse mercado, né, pensando em você desenvolver um dispositivo, a gente está falando de um time multidisciplinar.
Exatamente.
Né, de um time que está operando desde DBAs, né, de data scientists, estamos falando do pessoal de hardware, estamos falando de designers, estamos falando de design de produto, estamos falando de design de aplicação, estamos falando de desenvolvedores, né, que é de onde a gente realmente vem, né, que é a nossa área mais forte aí de conhecimento. Estamos falando de pensamento, né, de tempo real, de dados em tempo real, de armazenamento.
Leituras de streaming e várias outras disciplinas.
Segurança.
Segurança fundamental.
Então, olha só, não existe aquilo quando se fala assim, IoT, vou trabalhar com IoT, é somente hardware. Não, olha o tanto, né, de cadeiras aqui que a gente falou, né, e que são necessárias aí. Só para a gente passar aí, né, em três níveis aí principais, falando de hardware, né? Primeira coisa, quando a gente fala de hardware, a gente tem dois modelos. Um primeiro modelo onde eu vou entrar com um sistema operacional realmente dentro daquele meu device, né? E aí eu gosto da ideia, né, de tentar trazer um pouquinho do seguinte: se eu estou trazendo um sistema operacional, eu estou trazendo uma bagagem muito grande. Estou trazendo muita coisa, né, para estar dentro desse hardware, né? Então isso é pesado. E quando a gente fala disso, a gente está falando de Windows, de Universal Windows Platform, né? De trazer o Windows IoT, de desenvolver aí o seu código, né? E o seu código está permeando, né, em todos esses cenários, né? Ou seja, é o mesmo código que eu rodo. A gente cita muito o Raspberry Pi, mas existem outros hardwares também, né, que rodam isso. E quando você pensa numa alternativa a isso, a gente está falando de quê? De desenvolver diretamente para o microprocessador o mínimo possível, que são o desenvolvimento do bare metal, né? Então a gente está falando de quê? De .NET Micro Framework, por exemplo, né, que consegue me desenvolver a leitura de um sensor. Eu pegar um hardware, né, com proporções pequenas, ou seja, com pouca memória, com pouco processamento, né, um microprocessador realmente, e tá coletando essa informação, né? E quem vai fazer o grande milagre disso aí, Vitor? Né? Quem vai processar essa coisa toda, né? Primeiro...
A gente está falando de cloud agora.
Cloud agora, né?
Exatamente.
Não tem como. Até a parte de comunicação, a gente entra em cloud. Né? Não tem como, porque quando se fala de comunicação, é conseguir falar com o outro lado.
Se, né, você deixa tudo para o dispositivo, ele tem que ser um dispositivo caro, né?
Isso.
E quando a gente fala de escala, então, quanto maior o número de processamento, maior o número de storage, e a gente leva isso para o quão escalável o IoT é, isso se resume em preço final, caro, né? Então, tirar essa inteligência, tirar esse processamento do device e conseguir colocar numa nuvem é o que hoje disponibiliza ou torna o IoT algo muito mais viável do que antigamente.
E aí, nesse cenário onde você precisa da nuvem para fazer acontecer, para que o seu projeto efetivamente vá para a rua, não fique na prototipação somente.
Exatamente.
Não fique somente na ideia, né? Porque é ruim um negócio desse, né?
Pode.
Então, para que você consiga fazer isso, você, por exemplo, Azure tem diversas fontes aí, né? Se você quiser usar uma suite inteira, a gente vai falar já disso, né? Você tem a possibilidade. Você não precisa mais estar desenvolvendo. Hoje você tem um negócio que é mágico, que são os serviços.
Serviços, né?
Os serviços são sensacionais, cara. Porque hoje a gente vive um cenário onde eu tenho a necessidade e a realidade muito próxima de uma cidade conectada, né, de pessoas muito mais conectadas. Hoje, a gente já tem 2 celulares por habitante, né? Então, assim, a gente está falando de um negócio que é monstro. E aí, quando você tem uma coisa dessa, você está pensando em quê? Uma cidade totalmente conectada? Imagina uma cidade totalmente conectada mandando mensagens gigantescas. Então, o protocolo faz diferença. Né? E é muito complexo isso, às vezes, para você desenvolver isso do zero. Então, por que não já começar utilizando um serviço? Né?
E além de se você desenvolver isso, como é que você mantém uma estrutura dessa? Uma estrutura que deve ser feita para escalar.
Redundância, segurança, né?
Exatamente.
E aí você, puxa, você vai
perder
muito
muita
mais
energia
trabalho,
do seu trabalho.
Exatamente.
Né? Trabalhar com hardware já não é algo simples. Né?
E aí você vai aumentar esse nível de complexidade para recriar tudo do zero. Né? É o que a gente costuma falar. Por que você levanta hoje uma VM? Eu vejo muita gente falando de levantar uma VM com
Lógico.
NQTT,
Sim.
ao invés de usar o IoT Hub, por exemplo.
Para que você vai pegar esse trabalho de manter o seu broker de mensageria
Isso.
se você tem algo pronto que tem um custo extremamente viável?
O custo mais barato, às vezes, do que você manter a VM.
É exatamente isso.
Porque eu tenho já a escala pronta, eu já tenho tudo pronto. Né? E como é que funciona uma ideia, né, de arquitetura de comunicação aí de um device, né? Ou seja, eu tenho devices batendo em um gateway, né? E quando se fala disso, eu às vezes tenho casos onde eu não me conecto direto à nuvem, né, Vitor?
Exatamente.
Eu vou montar o meu broker local, eu vou montar ali aquela minha camada local, né? E depois eu me comunico, depois eu faço esse repasse, né? Mas a necessidade de inteligência hoje, né, está toda jogada dentro da nuvem, porque é muito mais prático.
Muito mais prático.
Muito mais barato. Eu já tenho grande parte dos serviços prontos. Machine learning, por exemplo.
Exatamente.
Né? Quanto tempo você perderia para bater em cima de um algoritmo, para recriar tudo, para escrever tudo, para fazer o aprendizado?
Ou até mesmo para poder processar, né? Para você ter esse poder computacional de processar algo que você necessita. E quando a gente fala de IoT, fala de algo que é altamente escalável, a gente está falando de streaming,
Exatamente.
A gente está falando de big data, então... É uma quantidade, um volume muito grande de dados, não é? A gente não pode se dar o luxo de perder
Exatamente.
Tempo tentando prover essa infraestrutura.
E quando você pensa numa infraestrutura como essa, né? Num projeto que tem, como a gente falou anteriormente, diversas etapas aí, né? Diversas áreas de conhecimento unidas em prol de uma única solução, ou seja... IoT, quando se fala hoje, IoT é algo que vai trazer e vai injetar trilhões de dólares na economia nos próximos anos. IoT é o próximo mainstream. IoT é algo que vai revolucionar e tudo mais. A gente está falando exatamente dessa convergência de diversos profissionais. Né? Quando a gente olha, por exemplo, uma solução que a gente tem no IoT Suite, por exemplo. Né? Uma solução que a gente tem no IoT Suite, eu tenho desde do controle, né, dos devices todos.
Que é algo que é extremamente complexo, né? Quando a gente olhava para algum tempo atrás, como é que você faz esse controle de acesso aos devices?
Isso. E não só o controle de acesso aos devices, as pessoas que têm acesso àquela informação.
Exatamente.
Aí eu uni dois mundos, ou seja, eu tô personificando um hardware, eu estou trazendo pessoas ao mesmo tempo, estou gerindo toda essa parte de autenticação, de autorização, essa coisa toda, eu consigo trazer isso já num pacote único. Né? Como é que eu faço, por exemplo, mesmo falando de serviços, né, Miriate? Falando de facilidades, por exemplo, né? Quanto tempo a pessoa perderia, às vezes, para criar todo um caminho, né? Tipo, olha, eu vou receber as minhas mensagens, eu vou tratar esse fluxo, esse streaming de dados, eu vou transbordar essa informação para salvar ele num NoSQL ou num DocumentDB ou em alguma coisa, né? Eu vou trazer o outro lado para fazer um analítico, eu vou fazer... A gente perderia muito tempo, né?
Sim.
Então, tem solução já pronta. E quando você pensa na solução já pronta, ela não é hoje mais somente para prototipação. A gente está falando de uma solução, o IoT Suite é uma solução hoje que já te coloca no funcionamento final. Né?
É uma solução extremamente madura, que te proporciona começar realmente focando no seu negócio.
Que, na verdade, é a união de todas aquelas que já existiam. Né?
Exatamente. Então, sim, eles conseguiram agrupar uma série de coisas que a gente já vinha utilizando, né? E que, às vezes, a gente utilizava de um certo lugar, de outro local, né? Que gerava um problema maior para você realmente gerir, né? Toda essa mecânica. E agora você tem um serviço que te proporciona isso de forma clara, de forma fácil, simples e de qualidade.
Isso. Né? E aqui a gente citou o IoT Suite como uma solução completa. Mas você precisa ir direto para o IoT Suite? Não. Você pode usar, por exemplo, um broker de mensageria. Né? Você pode salvar essa sua informação, você pode tratar, você pode gerar os seus dados, você pode usar machine learning, você pode fazer uma série de coisas. Né? Assim, o que que vai definir isso? Né? E o que que a gente gosta de falar, a gente vê isso no dia a dia, né? A gente gosta muito da ideia do seguinte, o seu time to market tem que ser pequeno. A gente vive hoje um modelo onde a competitividade é absurda.
Exatamente.
Né? Então você precisa sair com sua ideia para a rua. E aí um serviço como esse, né, ou a agregação de vários serviços, né, pode ser algo que traga um time to market, cara, muito menor. Né? E aí você já tem tudo praticamente pronto hoje em dia. Né? Você já tem APIs de mapa, você já tem uma série de coisas já montadas para trazer isso aí para o seu, pro seu projeto de forma muito mais prática do que se você fosse escrever tudo na mão. Então, primeira coisa aí é não escreva nada na mão mais, né? Tente usar o que já existe, pelo menos para você prototipar, para você sair
pra
com sua ideia.
Iniciar,
né? E aí você inicia e diz assim, puxa, será que eu vou nessa linha? Será que eu vou na outra linha? Né? Como é que eu vou mitigar esse negócio? Quais são os desafios que a gente tem aí pela frente, Miriate?
Se a gente olhar em desafio, eu creio que o primeiro ponto de todos é a questão de segurança, né?
É
algo pouco se falado. Não é? Quando a gente fala
embora
de
agora
IoT.
agora a gente está vendo algumas coisas aí nos headlines de jornal, né?
É, quer dizer, a gente já está vendo aí como a preocupação com a IoT foi negligenciada e como ela hoje está se tornando algo visível.
E,
né?
E devices de uma forma geral, né? Porque devices eram coisas que, assim, puxa, eu crio meu device, eu conecto ele à nuvem, está tudo certo, está tudo funcionando. Mas às vezes não é bem assim.
Não.
E segurança, ela tem que ser pensada em todo o fluxo da informação. Não só no time de hardware, não só no time de nuvem, não só no time de mensagem, não só... Né? Então, a gente viu ataques aí sendo feitos utilizando roteadores de dentro de casa para fazer ataque de negação de DNS. Né? A gente vê diariamente coisas do tipo, olha, o cara subiu com um drone na janela e abriu as portas e controlou as luzes da casa. Né? Então, a gente vê isso no seu dia a dia. Então, um primeiro desafio, eu acho que é esse daí. Outra coisa que a gente gosta de falar bastante, né, e que o pessoal às vezes acha que são coisas mirabolantes, né, mágicas, né, que é assim, não, eu estou usando a nuvem, aí está tudo tranquilo, porque ele salva lá, né, ele vai lá. Quando a gente fala de IoT, você está falando de escalar numa velocidade muito grande, né. Você pega, por exemplo, um chão de fábrica, não vamos para o chão de fábrica, né, vamos pensar num sensoriamento de câmera frigorífica, né, de vários estabelecimentos, ou seja, quantas milhares de medições são feitas por hora? Né? E assim, como é que você salva essa informação? Aonde
como
você
é que
eu
trafego,
salva?
Então, né?
como é que eu lido com isso? Porque eu estou falando, às vezes, de devices que tem que custar muito barato, de comunicação que tem que custar muito barata, mas depois de eu passar por todas essas etapas, eu tenho que manter essa informação.
Exatamente.
Né? Então, eu tenho aí um problema, né, futuro e num futuro muito próximo, que é armazenamento dessas informações, tratamento dessas informações. Né? O pessoal, às vezes, gosta de dizer assim, salva tudo o possível e imaginário que a gente trata depois, que o custo é barato. É, mas daqui a pouco o custo começa a ficar extremamente alto e aí não fica legal. Né? E uma coisa que é muito interessante, né, e que a gente vê no dia a dia é que é o seguinte, muitas das vezes a complexidade de um projeto de IoT, ela é completamente ignorada, né? Completamente ignorada, é assim, não, isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui é tranquilo, a gente, não, aqui você liga um hardware, você comunica, tá tudo certo, tá tudo funcionando, né?
É.
E assim, tem muitas etapas, haja visto aí a questão de segurança, privacidade, que a gente não citou aqui, né, Merete?
Fora outras coisas externas, né, como homologação, né, como eu testo um hardware, né, como
pois
eu testo a conexão desse hardware.
E o tempo, né, o tempo desse projeto, que ele é muito, muito maior às vezes, porque eu tenho hardware envolvido, eu tenho que mandar produzir, eu tenho que mandar testar, eu tenho que mandar fazer assembly, tenho que gerar caixa, eu tenho que fazer entrega. Né? Você fazer uma modificação de um serviço, você consegue fazer de dentro do seu escritório e você republica aquilo em horas. Né?
Exatamente.
E fazer um recall de hardware.
Como é que eu faço?
Pois é. Né? Não está medindo errado a temperatura. Né? E aí, para a gente finalizar, Miriate, eu trago aqui um caso que eu acho muito legal. Imagine um dispositivo para idosos. Né? A gente viu na CES do começo do ano, de vários dispositivos e tudo mais. E assim, hoje está começando a entrar, né, na conversa os dispositivos de medição de tudo, né? Você hoje já tem esporte, você já tem animais, já tem tudo entrando, né? Crianças, né? E aí, imagine idosos, ou seja, como é que a gente lida com a segurança num negócio desse?
E tem que lembrar que são dispositivos que geralmente vão tomar conta praticamente da vida dele, né? Ou seja, ele aquela pessoa vai ficar dependendo daquilo para viver, né? E como é que eu coloco um dispositivo, né, que eu vou precisar trafegar dados e viver dentro desse ecossistema sem uma segurança adequada? Eu estou arriscando a vida daquela pessoa.
E a confiança disso? Por exemplo, né, dispositivos que detectam se a pessoa tomou ou não um comprimido. Isso já existe, já é real, né? E se isso parar de funcionar? E eu não detectar? Ele toma de novo? E se ele tomar de novo? Como é que fica o ritmo dessa pessoa, né? Assim, é isso que a gente tem que começar a pensar quando vai desenvolver alguma coisa, né? E principalmente, eu trago esse caso aqui do idoso, que é algo que toca um pouco a gente, porque todo mundo tem pai, mãe, avô, né? Então, assim, é um negócio que está mais próximo, né? Não fica aquele negócio tão gelado quando você diz assim, ah, vamos pensar aqui num hardware, que tem que acontecer isso, aquilo, outro. Não, vamos pensar nesse caso, inteligência disso, né? O quão inteligente esse cara tem que ter? Vale a pena eu transformar isso num hardware muito caro e não dar acessibilidade à massa, né? Porque isso aqui pode salvar vidas. Às vezes é mais interessante a gente botar a inteligência na outra ponta, né?
Exatamente.
Então, assim, é isso aí que eu acho que a gente pensa, né? E tenta trazer quando se fala do desenvolvimento de um device. Bom, pessoal, a gente está gravando esse vídeo aqui no MVP Summit 2016.
Exatamente.
Aqui no estúdio do Channel 9. Né? É um prazer muito grande estar aqui. A gente está à disposição aí de vocês. Aqui estão os nossos contatos, né? Para que todo mundo aí consiga, se tiver alguma questão, alguma dúvida, né? Para mandar aí para a gente, tá? E a ideia nossa aqui era tentar dar um overview e desmistificar um pouco, né? Não a questão de ser difícil, né? Nem a questão de ser fácil o desenvolvimento, não, mas a questão de que todos os desenvolvedores de software hoje podem estar, né, entrando nesse mercado, que o pessoal de dados pode estar entrando nesse mercado, segurança, né? Isso não é só hardware, isso não é só segurança, isso não é só software,
exatamente,
isso não é só banco de dados, isso é a união, né, de todas essas competências em prol de um projeto aí que começa a trazer muita coisa legal, né? Medição de felicidade de pessoas, por exemplo, com Cognitive Services, né? E aí você começa a ter uma série de coisas, né, Miriati?
Coisas boas aí que o mercado já está clamando há um bom tempo, né? Então, assim, não fique com receio de iniciar o mundo da IoT porque eu preciso de um device ou não tenho conhecimento em hardware.
Pode mocar, né? Isso aí, né?
Você, exatamente,
pode mocar
você
esse cara
fazer
e
esse
fazer
tipo
isso
de coisa,
aí, né?
Como mocar o seu hardware e trabalhar somente na parte de serviço, na parte cloud, segurança e por aí afora.
Beleza, pessoal. Muito obrigado. Estamos aí à disposição de vocês. Podem mandar e-mail, Twitter e tudo mais. Valeu.
Okay.
Obrigado.
Até.